Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 28 de junho de 2024.
E vamos ao destaque do dia: investimentos no segundo estado mais populoso do país.
Minas Gerais vai receber mais de 60 bilhões de reais em investimentos para a transição energética e novas linhas de transmissão.
E placas solares serão instaladas em 16 mil residências mineiras do programa Minha Casa Minha Vida.
Creches, escolas de tempo integral, universidades e institutos federais de educação vão receber R$1 bilhão.
E o governo federal também vai aplicar mais de R$1 bilhão em rodovias mineiras.
E também na Voz do Brasil de hoje, combate aos incêndios no Pantanal.
Polícia Federal vai colaborar nas investigações sobre ações criminosas.
E ministras do meio ambiente e do planejamento sobrevoam áreas atingidas em Corumbá, Mato Grosso do Sul.
Forças Armadas também estão colaborando. Pablo Mundim.
Agora, mais um reforço foi enviado pelo Ministério da Defesa. O KC-390 da Força Aérea Brasileira, com capacidade de levar 10 mil litros de água por voo, será usado pela primeira vez no Pantanal.
E ainda, educação.
Vamos falar dos investimentos do governo federal para levar a internet às escolas públicas e manter os alunos mais tempo no ambiente escolar.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Minas Gerais é o segundo estado mais populoso do país, segundo o último censo do IBGE.
Hoje, em Belo Horizonte, o presidente Lula e uma comitiva de ministros anunciaram investimentos em diversas áreas para os mineiros.
O estado receberá R$58 bilhões para a transição energética e R$3 bilhões para novas linhas de transmissão.
Em educação, serão mais de R$1 bilhão para a construção de creches, escolas de tempo integral e novos campi de universidades e institutos federais de educação.
E a cultura também terá investimentos.
A reportagem é de Luciana Colares de Holanda.
Na capital mineira, o presidente Lula e ministros anunciaram ações e um aporte de recursos federais que será destinado a várias áreas, inclusive energia. Lula assinou aqui o decreto do programa Luz para Todos, integrado ao Minha Casa Minha Vida. 16 mil famílias vão ser beneficiadas com energia solar em 40 cidades mineiras, numa primeira fase. O estado ainda vai receber R$58 bilhões para a transição energética. Também foram assinados aqui os contratos do primeiro leilão de transmissão de 2024, com investimentos de mais de R$18 bilhões, sendo R$3,5 bilhões só em Minas Gerais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falou sobre os investimentos.
São ações e investimentos no setor elétrico e no setor de biocombustíveis. R$31 bilhões em 6,5 gigawatts de geração de energia elétrica renovável. Mais de 50 mil empregos.
Na educação, foram anunciadas reformas de hospitais universitários, restaurantes estudantis, salas e quadras esportivas. Ainda foi autorizada a construção de 66 novas creches e de 23 escolas em tempo integral. O governo federal, por meio do novo PAC, vai investir na construção de 8 novos campi do Instituto Federal, de mais um campus da Universidade Federal de Ouro Preto e na reforma e manutenção das 11 universidades federais do estado. Um investimento de mais de R$1 bilhão. O ministro Camilo Santana, da Educação, destacou planos para expansão e fortalecimento de institutos e universidades federais.
Novos blocos de sala de aula, complexos esportivos, laboratórios, bibliotecas, vocês vão ter a oportunidade de saber o investimento para cada instituição e o município que ele está sendo feito agora nesse momento no PAC.
O presidente Lula cobrou a situação dos afetados pelos rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho e ressaltou os anúncios no estado.
Vamos fazer a BR-381, porque já foi tentativa fazer leilão. uma vez e deu vazia o leilão, porque tem um trecho perto do governador Valadares que é muito complicado. Então eu falei para o meu ministro: ministro, é o seguinte, aquilo que o empresário não quiser fazer, que é roer o osso, o governo vai roer o osso e a gente vai fazer essa estrada.
Foram anunciados ainda recursos para obras de encostas e a construção de 23 mil novas unidades do Minha Casa Minha Vida, com 3.300 habitações só na capital Belo Horizonte. De Belo Horizonte, Luciana Colares de Holanda.
E também houve anúncios na área de transportes para Minas.
O presidente Lula assinou ordens de serviço para obras em rodovias federais no estado.
Com o novo PAC, os investimentos em transportes nesse ano devem chegar a R$1 bilhão.
E em Juiz de Fora, o presidente inaugurou um viaduto sobre a linha férrea da cidade, que vai melhorar o trânsito da cidade e evitar mortes e atropelamentos na região.
Há 14 anos, a empresária Flávia Almeida Pancotti mantém uma loja de materiais de construção no centro de Juiz de Fora. O comércio fica no cruzamento da Avenida Francisco Bernardino com a linha férrea, o que permitiu que Flávia presenciasse vários problemas.
O trânsito ficava muito parado em razão do trem e isso gerava um grande congestionamento em que, infelizmente, morrem muitas pessoas.
Cenas que vão ficar no passado. O viaduto Rosa Cabinda deve ajudar a desafogar o trânsito em Juiz de Fora, proporcionando uma rota mais rápida entre a região leste e o centro da cidade. Com 360 metros de extensão, o elevado recebeu investimentos de R$20 milhões, sendo que 16 milhões vieram do governo federal. Durante a inauguração, também foi assinada a ordem de serviço para a revitalização de trechos da rodovia BR-267, entre as cidades mineiras de Leopoldina e Juiz de Fora, e entre Juiz de Fora e Bom Jardim de Minas, além de recuperação de trecho da BR-499. Ao todo, serão 200 quilômetros reformados e um investimento de R$88 milhões. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que por meio do novo PAC, o governo vai garantir ainda mais investimentos em Minas Gerais.
Hoje nós estamos entregando o viaduto Rosa Cabinda pronto. Agora as pessoas vão poder passar por ele. Mas esse viaduto não é a única grande obra do governo do presidente Lula e do novo PAC em Minas Gerais. Esse ano, o governo do presidente Lula vai aplicar mais de R$1 bilhão para recuperar as rodovias do estado de Minas Gerais e levar o estado adiante. Nós temos muito mais capacidade de investimentos e nós vamos ter solução nova para problemas que se arrastavam há muito tempo.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou que esse e outros investimentos nas cidades brasileiras podem ser consultados por qualquer cidadão em uma plataforma do governo na internet.
O nosso governo tem um site chamado Comunica BR. Eu queria que vocês entrassem no site Comunica BR e escolha a cidade que você quiser. Nesse site você vai saber quantos médicos do governo federal estão trabalhando aqui, quantos agentes de saúde, quantos agentes de saúde local, quantas crianças estão na escola de tempo integral, quantas crianças vão receber o pé de meia. Vocês vão saber cada centavo que o governo federal investiu numa cidade.
O endereço da plataforma mencionada pelo presidente é gov.br/comunica.br. De Juiz de Fora, em Minas Gerais, Luana Karen.
A taxa de desemprego no país continua em queda e chegou a 7,1% entre os meses de março e maio deste ano.
É a menor taxa para o período desde 2014.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE, que investiga as condições do mercado de trabalho no país.
Os dados mostraram que a taxa de desemprego foi de 7,1% nos meses de março a maio deste ano, queda de 0,7 ponto percentual na taxa de desocupação em relação ao trimestre encerrado em fevereiro e de 1,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Esse foi o melhor resultado para um trimestre encerrado em maio desde 2014. O presidente Lula destacou que os investimentos investimentos em obras, como a do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, ajudaram a gerar mais emprego e renda.
Cada investimento que você faz, ele gera emprego, gera oportunidade do comércio. Por isso que nós temos que fazer muito investimento.
O estudo também mostrou que o número de brasileiros desocupados caiu 8,8% no trimestre e 13% no ano. Foi o menor contingente de pessoas sem emprego desde 2015. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que a tendência apresentada é de crescimento da economia e geração de emprego.
Nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano, e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%.
Para o economista Rodolfo Guedon, da Fundação Getúlio Vargas, a recuperação do mercado de trabalho reflete um aumento da atividade econômica do país.
Já recuperando todos os efeitos de pandemia, já mostrando uma taxa de desemprego caindo ali desde 2023, principalmente no ritmo mais forte, e agora mantendo ali em 2024 essa trajetória favorável. O principal fator que ajuda a explicar uma taxa de desemprego em queda, um mercado de trabalho aquecido, é a atividade econômica. Ele é o principal responsável para poder ditar o ritmo do mercado de trabalho, da criação de vagas, da queda do desemprego.
O total de trabalhadores do país atingiu um novo recorde, mais de 101 milhões, aumento de 3% no ano. Reportagem, Márcia Fernandes.
O governo federal investiga possíveis ações criminosas no maior incêndio que já atingiu o bioma do Pantanal.
As ações de combate ao fogo foram reforçadas com apoio terrestre e aéreo.
As ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, sobrevoaram a região de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde está a maioria dos focos de incêndio.
Em Corumbá, região mais afetada pelos incêndios no Pantanal, as ministras do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e do Planejamento, Simone Tebet, sobrevoaram as áreas devastadas pelo fogo. Este ano, 3.500 focos de incêndio foram registrados em todo o Pantanal. Ao todo, 680 mil hectares foram queimados nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mais da metade dos incêndios no Pantanal sul-mato-grossense acontece em Corumbá. Além das condições climáticas de seca, também estão sendo investigados incêndios criminosos, disse a ministra Marina Silva.
Nós estamos fazendo um processo de investigação, utilizando também inteligência da Polícia Federal, do Governo do Estado, para responsabilização daqueles que estejam agindo ao arrepio da lei.
Para combater os incêndios, o governo federal criou uma mega operação. Mais de 280 profissionais, incluindo brigadistas e equipes do IBAMA, do ICMBio e da Marinha, atuam no Pantanal. Outros 50 brigadistas do IBAMA e 80 agentes da Força Nacional também serão enviados para a região. Pelo alto, 14 aeronaves ajudam no combate ao fogo. Agora, mais um reforço foi enviado pelo Ministério da Defesa. O KC-390 da Força Aérea Brasileira, com capacidade de levar 10 mil litros de água por voo, será usado pela primeira vez no Pantanal. A ministra Simone Tebet garantiu que não faltarão recursos para combater os incêndios.
Orçamento não vai faltar, mas nenhum orçamento, nenhum dinheiro do Brasil ou de organismos internacionais vai ser suficiente se nós não tivermos uma campanha de conscientização e de responsabilização para os incêndios criminosos no Pantanal ou nos biomas brasileiros.
O número de focos de incêndios no Pantanal neste ano já supera o registrado no mesmo período de 2020, ano recorde de queimadas em todo o bioma. Reportagem Pablo Mundim.
E a previsão de estiagem severa e antecipada também no Amazonas este ano já mobiliza o governo federal.
Hoje, em Manaus, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, se reuniu com o governador do estado, Wilson Lima.
O ministro apresentou algumas ações que podem ser executadas em caso de emergência, como a unificação do pagamento do Bolsa Família e a ampliação do programa Cisternas para não deixar faltar água potável.
O ministro disse ainda que o tema será levado para debate no Conselhão, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República.
E garantiu que o governo pretende agir preventivamente.
para que a gente tenha uma assertiva, uma eficiência maior, trabalhar integrando o esforço do governo federal, são 25 áreas, mais o governo estadual, com os municípios, com os empresários, com as entidades, para que a gente possa garantir uma condição de ajuda humanitária, de ações preventivas, por exemplo, com dragagens, aqui o cuidado com a garantia do abastecimento de energia, abastecimento de alimentos, a garantia dos incêndios serem controlados.
O ministro Wellington Dias também entregou ao Amazonas 43 veículos do MobSuas, iniciativa de mobilidade no Sistema Único de Assistência Social.
São 7 vans com acessibilidade e 36 caminhonetes para o atendimento de 30 cidades amazonenses. Investimento de mais de 9 milhões de reais do governo federal.
Os veículos vão servir para o transporte de usuários e das equipes de referência, garantindo acesso a direitos e a programas sociais.
Muito mais que a sala de aula. A escola em tempo integral contribui no desenvolvimento e formação do aluno.
E para incentivar a criação dessa jornada, o país conta com o programa Escola em Tempo Integral.
Com um investimento de 4 bilhões de reais, as matrículas já atingiram 95% da meta estabelecida pelo Ministério da Educação, que é de 1 milhão de novas vagas.
A Samila, de 10 anos, ama a matemática e também descobriu na escola a paixão pelo teatro e pela música. No contraturno, ela e os colegas têm a chance de desenvolver talentos se divertindo em meio a várias atividades.
O que eu mais gosto aqui? Teatro. Ainda faço aula de artes. A gente usa tinta, a gente usa lápis de cera, desenho, história.
A escola pode ser muito mais que sala de aula. Além dos conteúdos tradicionais, muitos estudantes brasileiros passam o dia na escola fazendo atividades esportivas, artísticas e educacionais que complementam a formação. E a ideia é aumentar a quantidade de escolas deste tipo. Para isso, o governo federal criou no ano passado o programa Escola em Tempo Integral. Com investimento de 4 bilhões de reais, o programa oferece assistência técnico-pedagógica aos estados e municípios para a criação de matrículas de tempo integral. 95% das mais de 1 milhão de matrículas pactuadas junto ao programa Escola em Tempo Integral foram confirmadas. A secretária nacional de Educação Básica, Kátia Schweikert, falou sobre a parceria do Ministério da Educação com as secretarias estaduais e municipais.
O Ministério também está muito ao lado das redes, oferecendo assistência técnica, formação para os professores e um suporte também para a criação dessas matrículas, considerando a promoção da equidade. A gente está trabalhando muito fortemente para não haver concentração dessas matrículas em segmentos específicos e em apenas algumas regiões.
O Censo 2023 mostrou que as escolas em tempo integral já correspondem a 21,9% do total de matrículas. A meta estabelecida no Plano Nacional de Educação é chegar a 25%. Para Tiago Alves, que é supervisor de uma escola em tempo integral em Brasília, a expansão desse modelo contribui para melhorar a educação no país.
Quando a gente tem um complemento no contraturno para fazer realmente a escola integral, eles conseguem fazer com mais calma, com mais tranquilidade e abordar outros temas que ajudam muito, até mesmo no aprendizado.
O programa Escola em Tempo Integral prevê assistência técnica e financeira para a criação das matrículas em tempo integral igual ou superior a 7 horas diárias ou 35 horas semanais. A prioridade dos recursos é para as escolas que atendam estudantes em situação de maior vulnerabilidade econômica. Reportagem Graciele Bittencourt.
E para ajudar no ensino e desenvolvimento dos nossos estudantes, o país conta com um programa que ajuda a levar a internet aos colégios.
120 mil escolas já estão sendo atendidas pela iniciativa.
A meta é atingir todas as unidades da educação básica até o fim de 2026.
A estratégia nacional Escolas Conectadas chega no ambiente escolar para promover a inclusão e cidadania digital na melhoria da qualidade do aprendizado em sala de aula. A iniciativa prioriza as escolas públicas que não têm banda larga. Hoje, 79% dessas escolas estão nas regiões norte e nordeste do Brasil. E em 9 meses de lançamento do programa, mais de 120 mil mil delas estão em fase de implantação do projeto. A Escola dos Povos Indígenas Potiguar, na aldeia São Miguel, na Paraíba, que atende quase 200 alunos, é uma das primeiras a receber o projeto. Para a diretora da escola, Miriam Gomes do Nascimento, a estratégia tem ajudado na redução da evasão escolar.
É um material riquíssimo que os professores utilizam na sala de aula com esses alunos e assim que para eles é um mundo realmente assim cheio de inovações, né? E isso atrai o aluno para a escola, né? Porque eles têm algo a mais lá na escola.
O maior volume de recursos, cerca de 6 bilhões e meio de reais, vem do novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O programa, que é dividido em 6 eixos, prevê, além da infraestrutura, a formação de professores em tecnologias, como explica a diretora de apoio à gestão educacional da educação básica do Ministério da Educação, Anita Stephanie.
Trabalhar as competências digitais dos professores para eles poderem usar a tecnologia na sala de aula, não só como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho pedagógico, mas também ensinar sobre tecnologia.
A meta do governo é atender todas as escolas públicas de ensino básico até o final de 2026. Reportagem Cleide Lopes.
E o Ministério da Educação está com inscrições abertas para vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, referente ao primeiro semestre de 2024.
Tem prioridade candidatos com renda familiar per capita de até meio salário mínimo que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
As inscrições vão até segunda-feira, dia 1º de julho, e devem ser feitas pela internet em acessounico.mec.gov.br/FIES.
Brasil contra fake.
Você já recebeu ligação pedindo doação para o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, comprar toucas para pacientes no inverno?
Se você recebeu essa mensagem ou chamada, fique atento, ela é falsa.
O INCA não solicita nenhum tipo de valor por WhatsApp ou ligação.
Todos os anos, uma mensagem comovente circula pelas redes sociais, alegando que o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, precisa de toucas para seus pacientes enfrentarem o inverno. Mas atenção, essa campanha é falsa. Fernanda Vieira, gerente-geral do INCA Voluntário, área de ações sociais do Instituto do Câncer, explica que as fake news são usadas por criminosos que aplicam golpes usando o nome da instituição.
Todos os anos, com a chegada do inverno, essa campanha de toucas ressurge nas redes sociais pedindo toucas para os pacientes internados no INCA, mas ela é fake. Então eu queria pedir o apoio da população para que não divulgue e não repliquem essa campanha, pois ela tira o foco da nossa real necessidade, que é a doação de leite em pó integral e itens de higiene pessoal.
O Instituto informa também que não solicita quantias em dinheiro por WhatsApp ou ligação. Fernanda Vieira esclarece que as campanhas de arrecadação são feitas somente pelos canais oficiais.
O nosso site, incavoluntario.org.br, e das nossas redes sociais através do @incavoluntario. O Inca Voluntário conta com centenas de parceiros e mais de 200 voluntários que apoiam as nossas atividades de geração de renda, de humanização do ambiente hospitalar e melhoria da autoestima. Então, se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse os nossos canais oficiais e não compartilhe fake news.
O Inca, vinculado ao Ministério da Saúde, atua no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para prevenção e controle do câncer no Brasil. Semanalmente, o Instituto divulga em seus perfis no Facebook e Instagram os itens que realmente precisa. Na hora de se informar, use fontes confiáveis. Reportagem Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/Brasil contra fake.
Começa hoje o Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas, uma das maiores festas populares do país, que reúne mais de 120 mil pessoas.
Durante 3 dias, a cidade se divide em duas cores.
De um lado, o azul do boi caprichoso.
Sou raiz, tradição e saber, a festa do meu boi bumbá. Oi, me dê licença, sou do boi caprichoso.
Do outro, vermelho do boi garantido.
O maior amor do mundo és tu. A paixão da minha vida estou, meu amor, vermelho.
Para apoiar Para o Festival de Parintins, o Ministério do Turismo fez um investimento de 10 milhões de reais esse ano.
Além disso, os Correios lançaram um selo comemorativo com a ilustração dos protagonistas, os bois Garantido e Caprichoso.
O Festival Folclórico de Parintins é considerado patrimônio cultural do Brasil pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente e vice do STF dividem plantão de julho.
CNJ reforça a atuação para garantir direitos da população LGBTQIAPN+.
Brasileiro é condenado por submeter 8 trabalhadores paraguaios a condições análogas à escravidão.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal fará plantão em julho e os trabalhos serão retomados em sessão plenária presencial no dia 1º de agosto.
Antes disso, uma sessão administrativa virtual encerrará os trabalhos do semestre na segunda-feira, dia 1º de julho.
O STF terá o plantão de julho dividido entre o vice-presidente, ministro Edson Fachin, que responderá pela presidência do tribunal entre os dias 1º e 16 de julho, e o presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, que assume os trabalhos entre os dias 17 e 31 de julho. Os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e André Mendonça trabalharão normalmente em todo o acervo durante as férias de julho. Os pedidos urgentes que chegarem para os demais ministros ou os novos processos distribuídos a eles no período que tenham pedido de liminar serão analisados pelo plantão da presidência.
Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, e o Conselho Nacional de Justiça reforça sua atuação para garantir os direitos dessa população.
Nos últimos anos, decisões do CNJ e dos tribunais brasileiros têm garantido direitos e combatido a discriminação.
Além disso, um acordo de cooperação técnica está previsto para ser firmado em agosto. O objetivo é estabelecer um fluxo para a implementação nacional do formulário de registro de ocorrência geral de emergência e risco iminente às pessoas LGBTQIAPN+, conhecido como Rogéria, em homenagem à cantora trans falecida em 2017.
A ideia é que a aplicação do formulário se torne realidade em todo o país e ajude na apreciação judicial de pedidos de medidas protetivas de urgência.
Cabe ao juízo da Vara de Falências decidir sobre prescrição de créditos tributários até a nova redação de 2020 da Lei de Falências.
Esse julgamento é do STJ. Fátima Uchoa.
O município de São Paulo pediu a habilitação de crédito tributário no processo de falência de uma empresa para receber valores devidos. O juízo concedeu parcialmente a habilitação e declarou a prescrição de parte da verba, o que foi mantido pelo Tribunal Estadual. Ao negar provimento ao recurso especial do município, a terceira turma do STJ considerou que cabe à vara de falências decidir sobre a prescrição, pois a declaração da perda do prazo para ajuizar a ação ocorreu antes de a Lei de Falências transferir essa competência para o juízo da execução fiscal. O relator foi o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva.
Usina é condenada por irregularidades na gestão de empregados.
A empresa exigia a assinatura de documentos em branco nos contratos. Larissa de Paula.
Na ação pública, o Ministério Público do Trabalho abriu 14 ações administrativas contra a Biosev. O MPT constatou irregularidades em 3 unidades da empresa. O juízo de primeiro grau condenou a empregadora a pagar o valor de R$1.900.000 pelos danos morais coletivos. Em Mato Grosso do Sul, o regional reduziu o valor da indenização para R$100.000. O TST seguiu a decisão do TRT. O relator da terceira turma avaliou que a redução do valor se deu pelo fato da usina ter corrigido as irregularidades.
Em São Paulo, justiça condena homem por recrutar pessoas para o trabalho escravo.
Alvo de denúncia do MPF, ele foi condenado por submeter 8 paraguaios a condições análogas à escravidão. Tatiana Castro.
A sentença da Terceira Vara Federal de Presidente Prudente fixou a pena em 2 anos de prisão, mas a substituiu pelo pagamento de 10 salários mínimos e a prestação de serviços comunitários pelo mesmo período. O grupo foi recrutado para a colheita de mandioca em lavouras da região e era submetido a péssimas condições de vida e de trabalho, além do pagamento de 10 salários mínimos e a prestação de serviços comunitários. O réu terá que pagar outros 3 salários mínimos a título de multa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radioetvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Rodrigo Pacheco confirma que Senado votará com urgência projeto sobre renegociação da dívida dos estados.
Sancionada taxação de compra internacional e criação do programa Mover.
Senadores aprovam atenção especial ao uso de álcool e drogas entre população de rua.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado disse que aguarda o aval do presidente Lula para votar em regime de urgência os projetos da renegociação da dívida dos estados e da desoneração da folha de pagamento.
E ao reafirmar posição contrária à decisão do STF sobre porte de maconha, Rodrigo Pacheco lamentou ataques de parlamentares a ministros da corte. Repórter Érica Christian.
Após aval do presidente Lula, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que deverão ser votados com urgência os projetos que tratam da renegociação da dívida dos estados e da desoneração da folha de pagamento. No caso da redução da contribuição previdenciária para 17 setores da economia e pequenos municípios, os senadores sugeriram diversas fontes de compensação, como a taxação das compras em sites internacionais. Em relação ao endividamento dos estados, o projeto autoriza a União a receber ativos, a exemplo de empresas estatais, e permite que uma parte dos 4% dos juros ao ano não seja paga ao governo federal, como explicou Rodrigo Pacheco.
A União concorda em não receber absolutamente nada de juros se o Estado demonstrar que está investindo em educação, em segurança pública e infraestrutura. O Estado então poderá, ao invés de pagar a União o juro, reverter em investimentos no próprio Estado.
Ao reafirmar posição contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal de impedir a prisão de usuário de maconha flagrado com até 40 gramas para o consumo próprio, Rodrigo Pacheco lamentou os ataques de parlamentares aos ministros da corte.
E a agressão ao Supremo Tribunal Federal não calha. Cabe crítica, e eu faço crítica sempre. Pessoas que acham que agredir ministro Supremo, que pregar impeachment de ministro Supremo, que isso vai ser solução de problema, não. Dê lugar ao diálogo, dê lugar ao respeito, dê lugar ao trabalho, que vai ser muito melhor.
Aprovada pelo Senado, a PEC da As drogas aguarda votação numa comissão especial da Câmara dos Deputados.
O Atlas da Violência 2024 revelou o assassinato de quase 4 mil mulheres no Brasil.
O Senado aprovou o projeto que torna o feminicídio crime autônomo no Código Penal e não mera qualificadora do crime de homicídio, como é atualmente. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
O Atlas da Violência 2024 revelou que em 2022 foram registrados 3.806 homicídios de mulheres no país. Esse número representa 3,5 casos para cada 100 mil habitantes, índice que se manteve estável quando comparado com o do ano anterior. Os pesquisadores apontaram que 70% dos casos de homicídios praticados dentro de residências podem ser enquadrados como assassinatos motivados pelo gênero feminino. Mas nem todo homicídio de mulheres é considerado feminicídio. A autora de um projeto que torna o feminicídio um crime autônomo no Código Penal e não mera qualificadora do homicídio, como é hoje, a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, afirmou que é importante fazer essa diferenciação.
Quando você trata tudo da mesma forma, está colocando no mesmo balaio um assassinato em que uma mulher é morta pelo marido que ficou com ciúmes, da roupa que ela estava usando e uma mulher que estava envolvida em um assalto.
O projeto de Margarete Busetti, que já está em análise na Câmara dos Deputados, prevê pena de 20 a 40 anos para os condenados pelo crime de feminicídio.
O presidente Lula sancionou a taxação de 20% nas compras internacionais de até 50 dólares. A taxação começa a ser cobrada a partir de 1º de agosto.
A lei também cria o programa Mobilidade Verde e Inovação para incentivar o uso de veículos menos poluentes. Repórter Pedro Pincer.
O presidente Lula sancionou a taxação de 20% sobre as compras internacionais de até 50 dólares a partir de 1º de agosto. Acima desse valor e até 3 mil dólares, o imposto será de 60%. Os empresários brasileiros citavam concorrência desleal com produtos estrangeiros mais baratos. Além da taxa de 20%, o consumidor de sites internacionais também vai pagar 17% de ICMS. Mas o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, anunciou isenção do imposto de importação para medicamentos importados.
Do jeito que estava o texto, podia suscitar uma dúvida se existiria taxação para medicamentos que são importados por pessoas físicas. Claro que importação de medicamentos por pessoas físicas está isento de qualquer taxação adicional.
A lei também cria o programa Mobilidade Verde e Inovação, o Mover, para incentivar o uso de veículos menos poluentes, com investimentos de 3,5 bilhões de reais em 2024 e 19,3 bilhões em 5 anos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou mudanças na Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua.
Parlamentares querem maior atenção do Estado com o uso de álcool e outras drogas por essa parte da população. Os detalhes com Bruno Lourenço.
Projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos acrescenta algumas diretrizes e objetivos para a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a população em situação de rua. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, diz que uma das modificações é a atenção especial ao uso de álcool e drogas.
Incorporamos também sugestões do Ministério da Justiça para incluir a política antidrogas, haja visto que o consumo das substâncias entorpecente, infelizmente, avança nas ruas.
O texto também acrescenta que a política deve observar respeito à etnia, a egressos do sistema prisional ou socioeducativo, a orientação sexual, escolaridade e sofrimento mental das pessoas em situação de rua. A proposta seguiu para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.
Em 17 de fevereiro de 1874, chegava à costa do Espírito Santo o navio La Sofia, marco do início da imigração italiana no Brasil.
Uma exposição no Salão Negro do Congresso Nacional, aqui em Brasília, comemora os 150 anos dessa história. A repórter Júlia Lopes traz as informações.
Una tristeza così, non la sentivo da mai, ma poi la fatta arrivò, e allora tutto passò.
A mostra Outro Oceano, 150 anos de arte título brasileira, conta com 35 obras de artistas como Anita Malfatti, Lina Bobardi, Alfredo Volpi e Vitor Brecheri, com direito a 4 telas de Cândido Portinari, feitas sob encomenda para a Embaixada da Itália e que nunca foram expostas. O curador da exposição, Marcelo Jorge, ressalta a presença constante de italianos e ítalo-brasileiros na história das artes no Brasil.
Não houve movimento artístico no Brasil de 1874 para cá que não tivesse um italiano. A gente não teria cultura brasileira contemporânea sem a contribuição desses artistas.
O embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, falou sobre o significado do nome dado à exposição.
Oceano em italiano significa da outro lado do oceano. É uma exposição muito importante porque justamente é a comemoração desse aniversário muito importante, não somente para os brasileiros, também para os italianos.
A exposição é organizada pela Embaixada da Itália em parceria com a Frente Parlamentar Italo-Brasileira e ficará no Salão Negro do Congresso até o dia 14 de julho, com entrada gratuita.
O horário de visitação da mostra Outro Oceano, 150 anos de arte ítalo-brasileira, é das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas de segunda a sexta-feira e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 17 horas.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Nessa semana, o Tribunal de Contas da União analisou o processo sobre a implementação da Identificação Civil Nacional. O projeto vai reunir dados como CPF, data e local de nascimento, impressão digital e identificação facial em um único documento. O objetivo é facilitar o acesso da população a serviços digitais. A iniciativa quer aumentar a segurança e diminuir fraudes em programas de governo e instituições privadas. O principal problema apontado pelo TCU é que existem outras iniciativas semelhantes, por exemplo, o Documento Nacional de Identidade e a Carteira de Identidade Nacional. Para o tribunal, isso pode confundir a população sobre a importância e a validade de cada um dos documentos, além de possível desperdício de recursos e ineficiência nos programas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara promove encontro internacional para debater ações públicas para as mulheres.
Comissão aprova pena maior para abuso de menores cometido por seus responsáveis.
Parlamentares reforçam políticas para o desenvolvimento dos estados e comunidades.
Boa noite. Paulo Folento, do PSD, observa que o Espírito Santo é o único estado do país que possui um fundo soberano, criado com o objetivo de garantir uma gestão responsável e de longo prazo das receitas provenientes da exploração dos recursos de petróleo e gás natural.
Além disso, Paulo Folento destaca os avanços da educação do Espírito Santo com a implementação de ensino integral e melhorias na educação fundamental e profissional. Tudo isso, segundo o deputado, tem se refletido em melhorias significativas nos índices de aproveitamento educacional no estado.
No dia 15 de junho, o Acre completou 62 anos de existência. Eduardo Veloso, do União, celebra a data ressaltando a história de luta do estado para se tornar parte do Brasil. Ele lembra a importância do Acre para a economia nacional desde os tempos de extração da borracha.
Eduardo Veloso cita os recentes alagamentos como um dos desafios a serem enfrentados pelo executivo local. Ele também faz um apelo ao governo federal e aos órgãos de controle para que melhorem as rodovias que cortam o estado, já que atualmente 4 dos 22 municípios do Acre não têm acesso por estrada.
Átila Lins, do PSD do Amazonas, denuncia os ataques de piratas à população que utiliza os rios da região do Alto Solimões para transporte. Ao mencionar o anúncio de R$ 315 milhões de reais disponibilizados pelo governo federal para o patrulhamento da região amazônica, o deputado solicita que parte do valor seja destinada a combater os criminosos.
Átila Lins reforça que, além de reprimir o crime organizado, o tráfico de drogas e a mineração ilegal, é preciso fiscalizar e patrulhar os rios amazônicos para proteger a população local, suscetível a assaltos e violências praticadas por criminosos.
Jorge Sola, do PT, cumprimenta a cidade de Amargosa, na Bahia, por seus 133 anos de emancipação, comemorados no dia 19 de junho.
O parlamentar destaca o salto dado nos últimos anos em direção à justiça social e ao desenvolvimento, com melhorias na segurança, na saúde e na educação. Jorge Sola parabeniza a gestão municipal premiada por sua excelência administrativa e que tornou a cidade referência regional.
Raimundo, PT do Rio de Janeiro, cumprimenta a administração da cidade de Petrópolis pela iniciativa de construir um espaço de atendimento para os autistas. Ele informa debates ocorridos também em Valença sobre alternativas de desenvolvimento para a região, destacando o perfil da cidade para a produção leiteira e de queijos.
Já na cidade de Três Rios, Raimond tem promovido conversas sobre os avanços nas políticas públicas do governo federal, com o aumento da proteção e valorização do povo e a promoção do desenvolvimento do setor agrário, em especial dos pequenos produtores.
Agricultura.
O PT de Sergipe parabeniza o governo federal pelo cuidado no preparo do Plano Safra deste ano, com o intuito de atender às diversas necessidades da produção nacional de alimentos. Ele reflete sobre a valorização dos produtores, garantindo financiamentos acessíveis a todos, especialmente aos quase 4 milhões excluídos anteriormente.
Para João Daniel, a inclusão da agricultura familiar, que não tinha acesso a créditos bancários e que adquiriu dívidas para custear sua produção, merece destaque no Plano Safra. O congressista reafirma o apoio de sua bancada aos pequenos produtores e na defesa de um grande projeto para o país.
Meio Ambiente.
Joseildo Ramos, do PT, celebra a assinatura da ordem de serviço para a construção de um novo galpão de reciclagem no município de Iambupe, na Bahia. O deputado explica que o espaço será utilizado pela Cooperativa de Catadores de Resíduos Sólidos da cidade.
Joseildo Ramos reconhece a importância do trabalho da cooperativa de Inhambupe e destaca a necessidade de revolucionar a gestão de resíduos na região. Segundo o deputado, o novo galpão será um espaço adequado para que os catadores de material reciclável desempenhem suas atividades com segurança, conforto e tecnologia.
Economia.
Daniel José, do Podemos de São Paulo, defende o Comitê de Política Monetária do Banco Central como instância adequada para estabelecer a taxa básica de juros no país. Segundo o deputado, é dever do Copom evitar a desvalorização da moeda nacional, o que influencia diretamente nas decisões do órgão.
Daniel José acredita que se o governo quiser que os juros básicos caiam, precisa ser fiscalmente responsável e não gastar mais do que arrecada. Na avaliação do deputado, a atual política fiscal do país prejudica especialmente a população mais pobre.
Melongo Solano, do PT do Piauí, contesta a política monetária do Banco Central por causa da disparidade entre a taxa de juros de 10,5% e a inflação de 3,8%. O deputado suspeita que membros do Banco Central têm um envolvimento com a oposição e busquem uma transição para uma carreira política.
De acordo com o Merlong Solano, os altos custos com juros apenas para a rolagem da dívida pública estão se tornando insustentáveis. Ele pede que as lideranças do Banco Central expliquem as consequências dessa política monetária, como a redução do crescimento econômico e da geração de empregos.
Previdência.
População com mais de 75 anos pode ter mais facilidade para receber benefícios previdenciários.
Projeto nesse sentido foi aprovado em comissão da Câmara, como explica a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara aprovou o projeto que prevê o pagamento automático de benefícios previdenciários, como pensão por morte ou benefício de prestação continuada, a pessoas com 75 anos ou mais. Na prática, o texto assegura a concessão do benefício imediatamente após o prazo legal de 45 dias que o INSS tem para fazer a análise técnica da documentação apresentada pelo segurado. Para a relatora, a deputada Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, o INSS vem reduzindo o prazo de análise, mas a medida é uma prevenção importante para que o segurado não seja prejudicado.
Embora o tempo médio tenha caído para 47 dias, que é próximo dos 45 dias previsto, a fila está em um patamar elevado de 1,5 milhão de requerimentos no início desse ano. Porém, cumpre lembrar que em dezembro de 2022, o prazo médio era de 79 dias e, no passado, alguns benefícios chegaram a ter prazo médio de 195 dias para concessão.
Pelo texto aprovado, caso o INSS conclua que o interessado não cumpre os requisitos para concessão do benefício, os valores pagos deverão ser devolvidos. O projeto que prevê a concessão automática de benefícios previdenciários para pessoas com 75 anos ou mais ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Gilberto Nascimento, do PSD de São Paulo, lamenta o aumento da violência contra idosos, citando o caso recente ocorrido em Juiz de Fora, em que um advogado de 72 anos foi morto após tentar intervir em uma briga. O deputado aponta a necessidade de uma legislação mais rigorosa, mencionando seu projeto sobre gerontocídio.
Gilberto Nascimento explica que, de acordo com a proposta, o gerontocídio, ou seja, o assassinato em razão de uma pessoa ser idosa, passaria a ser considerado crime hediondo e classificado como circunstância qualificadora do crime de homicídio.
Saúde.
Yandra Moura, do União de Sergipe, apresentou o projeto que institui o Programa Nacional de Cuidado Integral para os primeiros 1.000 dias de vida. A ideia, explica a deputada, é promover saúde, nutrição, desenvolvimento e apoio social às gestantes, crianças e suas famílias.
Yandra Moura conta que o projeto também contempla medidas para garantir consultas e exames pré-natais para todas as gestantes, partos seguros e humanizados, acompanhamento pediátrico regular e promoção do aleitamento materno exclusivo com atenção especial a mães solo e mulheres vítimas de violência.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, agradece a todas as pessoas que foram às ruas e às redes sociais para defender os direitos das mulheres e meninas contra o projeto que visa equiparar o aborto realizado após a 22ª semana de gestação ao crime de homicídio. Na opinião da legisladora, o projeto é inconstitucional e deve ser definitivamente arquivado.
Jaque Rocha relembra o caso de uma menina capixaba de 10 anos que sofreu abuso sexual e foi perseguida por um movimento pró-vida para refletir sobre a dor das vítimas e sobre o respeito que o tema exige. Para ela, é preciso defender o direito das vítimas e extinguir a violência de gênero no país.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, aponta que o projeto que regula questões sobre o aborto tem como objetivo proteger a vida e não criminalizar indivíduos. A parlamentar denuncia ameaças de morte e ataques virtuais contra os defensores da medida.
Coronel Fernanda propôs aumentar as penas de crimes sexuais e implementar protocolos mais rigorosos para as vítimas de abuso. A deputada explica que a exigência do boletim de ocorrência e do exame de corpo de delito, por exemplo, pode auxiliar na identificação rápida do criminoso.
Comissão aprova aumento de pena para abuso de menores cometidos por pais, avós ou responsáveis legais. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que aumenta a pena para abuso de incapazes se o crime for cometido por pais, avós ou responsável legal. Pelo texto, a pena será ampliada em 1/3 se o réu for ascendente ou responsável legal da vítima, prevalecendo-se dessa condição. O abuso de incapazes é o crime em que uma pessoa tira proveito do patrimônio de criança, adolescente ou pessoa com deficiência. Atualmente, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, justificou a apresentação da proposta a partir de casos noticiados, como o da atriz Larissa Manoela, em que teria havido, por parte de seus pais, uma prejudicial e abusiva gestão e administração de bens e rendimentos obtidos pela atriz em razão de seu trabalho. Na discussão da proposta, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defendeu que esses abusadores sejam punidos de forma diferenciada.
A pessoa que deveria cuidar não tem o direito de ferir. A pessoa que deveria cuidar, ao ferir, ao efetivar o abuso de incapazes, tem que ser responsabilizada de uma forma diferenciada.
A proposta que aumenta a pena para abusos de incapazes se o crime for cometido por pais, avós ou responsável legal ainda depende de análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Justiça.
Doutor Jaziel, do PL do Ceará, celebra a aprovação de projeto que cria um cadastro nacional de pessoas condenadas por crimes contra a mulher. Relator da matéria, ele ressalta que o texto aprovado inclui, além dos crimes de feminicídio, estupro e estupro de vulnerável, a agressão física, psicológica e moral.
Doutor Jaziel espera que a criação do banco de dados dê mais proteção à mulher no Brasil. Ele ressalta que as informações serão disponibilizadas em todo o território nacional, o que, em sua visão, impedirá que agressores continuem praticando atos de violência.
Homenagem.
Pastor Gil, do PL do Maranhão, comemora os 118 anos da Assembleia de Deus e exalta a importância social da Igreja no Brasil. Segundo o deputado, a instituição é uma força central na disseminação do Evangelho Pentecostal, que transforma vidas em todos os cantos do país.
Pastor Gil ressalta o papel dos evangélicos assembleianos como agentes de mudança e resistência. Para ele, a Assembleia de Deus não representa apenas uma comunidade religiosa, mas também um pilar de conservadorismo e valores sociais.
Cerca de 170 parlamentares de vários países vão se reunir em Maceió no início da próxima semana para discutir vários aspectos das políticas públicas para as mulheres.
A repórter Lara Raggi mostra como vai ser esse encontro.
A Câmara dos Deputados promove, nos dias 1º e 2 de julho, segunda e terça-feira, a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20, o Fórum do Legislativo do G20, com o lema Construindo um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. As parlamentares dos países membros do G20 e também dos países convidados pela cúpula de líderes, além de representantes de organismos internacionais, irão debater a promoção da justiça climática, desenvolvimento sustentável e combate às desigualdades. O foco das discussões serão os impactos para meninas e mulheres. O encontro será em Maceió. A coordenadora da bancada feminina, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explica a importância da reunião com as parlamentares.
Porque para nós é muito importante que as decisões do G20 passem também pelo direito legislativo e que os congressos têm uma importância enorme nas decisões e nas tratativas que o G20 tem feito. E é preciso, então, que a gente apresente também, né, a proposta do legislativo para encaminhar, seja para o meio ambiente, para a questão econômica.
Benedita da Silva ressalta que essas questões impactam, sobretudo, as mulheres.
E todas essas questões são questões que têm o recorte de gênero, né? Nós estamos aí colocando a mulher, discutindo todos esses temas e dizendo tanto quanto esses temas são importantes para suas vidas.
A cerimônia de abertura do evento terá a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que assumiu o comando do P20 em outubro de 2023, passado pelo presidente da Casa do Povo da Índia, Om Birla. A programação da primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 contará ainda com um painel sobre os avanços legislativos e de políticas públicas para as mulheres no Brasil, além de sessões de trabalho sobre a ampliação da representatividade feminina em espaços decisórios sobre o combate às desigualdades e a promoção da autonomia econômica das mulheres e sobre a promoção da justiça climática e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas. A deputada Socorro Neri, do PP do Acre, ressalta a importância de debater o tema.
Nós vamos agora fazer essa discussão no P20, buscando olhar de que modo nós, parlamentares mulheres, podemos e devemos participar para estabelecer legislações que busquem, de fato, fazer mitigação, fazer adaptação, levar a sociedade a uma consciência ecológica para termos transição climática justa, no sentido de olhar para aquelas populações mais vulneráveis, as mais atingidas, que são exatamente as que menos contribuem com os efeitos das mudanças climáticas, mas são as mais atingidas. Os indígenas, os ribeirinhos, as pessoas que residem em regiões da cidade que nós chamamos de áreas periféricas.
Quatro organismos internacionais, União Europeia, ONU, ONU Mulheres e Mercosul, e 26 países irão enviar delegação para a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20. Ao todo, estão confirmadas 171 mulheres deputadas e senadoras. A primeira reunião de mulheres parlamentares é um dos diversos eventos que precedem a cúpula de líderes do G20, que acontecerá no Rio de Janeiro, no final de novembro, com chefes de Estado e de governo. Em 2024, o Brasil exerce a presidência do G20, que reúne anualmente os países com as maiores economias do mundo para discutir iniciativas econômicas, políticas e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Política.
Silvia Cristina, de Rondônia, anuncia sua saída do PL e sua ida para o PP. Ela explica que a decisão foi tomada devido a divergências de opiniões em relação a alguns integrantes do Diretório Estadual do partido. A parlamentar, entretanto, relata que a mudança acontece de forma harmônica.
Silvia Cristina agradece ao PL pelo período em que esteve filiada ao partido e ao PP por ter sido bem recebida na nova sigla. A deputada reafirma seu compromisso em defender as pautas da direita e melhorar a vida dos rondonienses, especialmente na área da saúde.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Val Monteiro e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Boa noite, bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.